serviços de radioterapia vão ser ampliados em 22 estados e no Distrito Federal.
Via Expressa, inaugurada hoje na Bahia, vai ligar uma das principais rodovias federais do estado ao Porto de Salvador.
Dados dos PROCONs vão ajudar a Anatel a fiscalizar serviços de telecomunicações.
Sexta-feira, 1º de novembro de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Gláucia Gomes.
Olá, boa noite. Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Um acordo firmado entre a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, e o Ministério da Justiça, vai ampliar a proteção aos consumidores de serviços de telecomunicações.
A ideia é fortalecer o intercâmbio de informações e dados sobre as reclamações registradas contra as prestadoras de serviço de telecomunicações na Anatel e nos PROCONs estaduais e municipais, por meio do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.
Ao vivo com a gente aqui no estúdio, o repórter Ricardo Carandina. Boa noite, Carandina.
Olá, Gláucia, boa noite, Luciano. Luciano, boa noite, ouvintes. Bem, por este acordo assinado nesta sexta-feira, os PROCONs vão repassar à Anatel informações sobre reclamações de usuários de telefone fixo e celular, TV por assinatura e internet banda larga. Com esses dados, vai ser possível elaborar regras para o setor e fiscalizar os serviços para garantir que o consumidor tenha acesso a um serviço de mais qualidade. Isso foi o que explicou para a gente a secretária nacional do consumidor do Ministério da Justiça, Juliana Pereira da Silva.
Diariamente, milhares de consumidores vão aos PROCONs, vão à justiça e reclamam das operadoras de telecomunicações. A partir de agora, a reclamação do consumidor, que individualmente é resolvida no PROCON ou na justiça, vai se juntar para aperfeiçoamento regulatório aqui na Agência Nacional de Telecomunicações.
Bem, de acordo com o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, o trabalho conjunto entre a Anatel e Secretaria Nacional do Consumidor também vai permitir mais eficiência na solução dessas reclamações apresentadas pelos usuários dos serviços de telecomunicações.
Nós temos um call center para as pessoas ligarem e reclamarem na Anatel, e um dos maiores índices de reclamação é que a pessoa ligou no call center da empresa A, B ou C e não foi atendido, aí liga para a Anatel. Nós achamos que isso está errado, a empresa tem que resolver o problema quando é apresentado para ela. Então, se nós conseguirmos integrar as ações, nós vamos ter muito mais eficácia para ajudar o consumidor a fazer valer os seus direitos.
Bem, de acordo com o ministro Paulo Bernardo, o número de contratos de TV por assinatura cresceu 70% nos últimos 3 anos e, no mesmo período, na internet banda larga, o número triplicou. Gláucia.
Obrigado, Ricardo Carandina, pelas informações ao vivo com a gente aqui no estúdio da Voz do Brasil.
80 equipamentos para radioterapia utilizados no tratamento do câncer vão ser comprados para ampliar em 25% o número de sessões realizadas no país pelo SUS, o Sistema Único de Saúde.
O anúncio foi feito hoje pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e os aparelhos vão ser distribuídos para atender a população de 63 municípios em 22 estados e no Distrito Federal.
Nós sabemos que o Brasil tem uma grande demanda, até porque a previsão que nós temos é de um aumento anual de novos números de casos de câncer. A expectativa da projeção do INCA é de que a gente venha a ter 500 mil novos casos de câncer. Isso é mais do que o número de casos de dengue. Isso é 3 vezes mais do que nós temos casos de malária hoje no nosso país, né? 500 mil novos casos de câncer no nosso país, e que nós precisamos expandir fortemente os serviços de radioterapia, atualizar aqueles que já existem e expandir fortemente para a região norte, nordeste e o interior das regiões sul e sudeste do nosso país.
A escolha dos municípios foi baseada em critérios como o número estimado de novos casos anuais de câncer, oferta de serviços existentes e cobertura do sistema de saúde suplementar.
Os estados que vão receber os equipamentos são Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Sergipe, Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia, Roraima, Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, além do Distrito Federal.
Voz do Brasil!
A lista com os nomes de 1.269 médicos formados no exterior que receberam registro provisório emitido pelo Ministério da Saúde foi publicada hoje no Diário Oficial da União.
Com registro, os profissionais selecionados para a segunda etapa do programa Mais Médicos podem começar a trabalhar na segunda-feira, dia 4 de novembro, nos municípios para onde foram selecionados.
Em outubro, com a sanção da lei do Mais Médicos, a responsabilidade para a emissão dos registros dos profissionais estrangeiros e brasileiros formados no exterior passou a ser do Ministério da Saúde.
E os conselhos regionais de medicina ficaram responsáveis pela fiscalização do trabalho desses profissionais.
A Via Expressa Bahia de Todos os Santos, que liga a BR-324 ao Porto de Salvador, foi inaugurada hoje.
O novo trecho vai melhorar o transporte de mercadorias até o porto e desafogar o trânsito pelo centro de Salvador, capital da Bahia.
A presidenta Dilma Rousseff participou da inauguração da obra ao lado do ministro dos Transportes César Borges, do governador da Bahia Jax Wagner e do prefeito de Salvador Antônio Carlos Magalhães Neto.
Com mais de 4 quilômetros de extensão, a via tem 2 túneis, 14 viadutos e ciclovias. São 10 faixas de trânsito, sendo 4 exclusivas para veículos de cargas, 4 para automóveis leves e 2 para ônibus. Para o montador de estruturas, Gilmar Almeida, morador da região central de Salvador, a nova via vai facilitar o deslocamento das pessoas.
Vai facilitar mais o fluxo de caminhão que era por dentro da cidade, hoje já vai ser por fora, entendeu? Vai cair logo diretamente no porto.
Considerada a maior intervenção viária na capital baiana nos últimos 30 anos, a Via Expressa é um dos principais projetos do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC 2, na Bahia. O investimento total foi de R$480 milhões dos governos federal e estadual. Durante a cerimônia, o ministro dos Transportes, César Borges, destacou que a via, que leva o nome da famosa Bahia de Salvador, liga regiões importantes da capital baiana.
Ela liga Água de Meninos, liga a Soledade, a Lapia, a Estrada da Rainha, a Baixa de Quintas, aos Dois Leões, as Barro Reis, a Rótula do Abacaxi, que resolveu definitivamente o problema da Rótula do Abacaxi, e vai até Alcabula. É uma intervenção urbana da maior magnitude.
A presidenta Dilma Rousseff conheceu a nova via e homenageou os operários que trabalharam na obra. Durante o discurso, a presidenta afirmou que a intervenção cumpre um grande objetivo, que é o de garantir mais qualidade de vida para a população, além de estimular o desenvolvimento econômico da região.
Na verdade, quando você tira do centro a carga, né, você está garantindo que o tráfego de pessoas e de veículos de transporte público flua de forma mais rápida. E aí, o que você está ganhando? Você está ganhando tempo de vida para as pessoas.
A Via Expressa Bahia de Todos os Santos vai reduzir em mais de 3 quilômetros o trajeto da BR-324 até o Porto de Salvador. A estimativa do governo do estado é que mais de 3 mil veículos de carga passem pelo local diariamente. De Salvador, na Bahia, João Pedro Neto.
7:09 no horário brasileiro de verão.
Bolsa Família, 10 anos.
Retirar os recursos da natureza, mantendo a fauna e flora brasileiras. Essa é a proposta do programa Bolsa Verde. Em todo o país, 40 mil beneficiários do Bolsa Família participam do Bolsa Verde e a cada 3 meses recebem um benefício de R$300.
Os participantes desenvolvem atividades de conservação em áreas de florestas nacionais, reservas extrativistas e projetos de assentamento florestal, por exemplo.
E a Caatinga, Gláucia, é uma das áreas de atuação do programa. O bioma ocupa 11% do território nacional e está presente em 10 estados do país.
Vegetação rasteira, paisagem árida e de poucas cores. É assim o cenário da área rural de Delmiro Gouveia, município do sertão de Alagoas. A cidade está localizada numa área do país onde o bioma predominante é o da Caatinga. No idioma tupi, Caatinga quer dizer mata branca, uma referência à vegetação sem folhas que predomina durante a seca. A estrutura pequena da planta é uma estratégia natural de sobrevivência para quando falta água e a temperatura temperatura do solo chega a 60 graus. Mas ali, nem o clima semiárido, nem a vida difícil desanimam a assentada rural Gilvanete Alves Monteiro.
Nasci e me criei dentro da capela. Esse lugar aqui foi Deus que mandou para mim. É um lugar abençoado.
O governo federal quer que mais pessoas reconheçam a importância da Caatinga. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, o bioma tem um imenso potencial e, se bem explorado, é decisivo para o desenvolvimento da região. Para melhorar as condições de vida na terra seca e frágil, foi criado o Bolsa Verde, programa que integra o Plano Brasil Sem Miséria. O agente de assistência técnica e extensão rural, José Evandro Barros, quer envolver a população para incentivar o uso sustentável do ecossistema.
Manter aquela muda, aquela planta original, né? É muito importante para próximas gerações conhecerem, para a gente mesmo, o meio ambiente, né, em si. Tem plantas medicinais que usa muito, tem plantas que servem como adubação para outras crescerem. Então, cada um tem sua função dentro do meio ambiente, né?
Noêmia Josefa da Conceição, de 62 anos, é uma das guardiãs da Caatinga. Como beneficiária do programa Bolsa Família, ela foi escolhida para participar do Bolsa Verde. Há pouco mais de um ano, ela recebe R$300 a cada 3 meses. Em troca, a principal missão dela é evitar o desmatamento. Ela conta que quando a terra seca não rende a plantação que deveria, os recursos do Bolsa Verde, recebidos por meio do cartão do Bolsa Família, garantem as refeições.
A gente pode até comprar um feijão a mais, botar dentro de casa, para ficar comendo. Na verdade, esse ano mesmo, para nós aqui, foi seco demais. Não existiu quase chuva. A gente fez o plantio, todo mundo perdeu. Ninguém tirou nem para comer.
Para ajudar na tarefa, os agricultores familiares têm apoio de técnicos especializados que explicam como plantar e extrair produtos da terra, sem destruir o bioma. Gilvanete Alves Monteiro aprova as informações que recebe para conservar, explorar e, ao mesmo tempo, gerar riquezas a partir da biodiversidade.
Como é que você avalia essa ajuda deles aqui?
Muito boa, né? Porque a gente às vezes não sabe se a terra dá aquela planta que a gente quer plantar, né? Aí eles explicam, muito bom pra gente.
Além dos sertanejos assentados que preservam o bioma da Caatinga, há também extrativistas e ribeirinhos em outras regiões do país que recebem recursos para continuar a produzir sem degradar o meio ambiente. Mais informações em bolsafamilia10anos.mds.gov.br ou pelo telefone 0800-707-2003. A ligação é de graça. De Delmiro Gouveia, em Alagoas, Daniela Almeida.
E as famílias em situação de vulnerabilidade social que recebem o Bolsa Família são incentivadas a buscar cursos de capacitação para ter mais oportunidade no mercado de trabalho.
Quem mora no campo pode aprender novas técnicas e aumentar a produção por meio da assistência técnica e extensão rural ATER.
Já para quem quer aprender uma nova profissão ou se especializar, pode escolher um dos mais de 500 cursos do Pronatec Brasil Sem Miséria.
Em Osasco, São Paulo, o repórter Leonardo Meira foi conhecer a história de duas mulheres que participam de cursos do programa. E é o que você confere agora na última reportagem da série Bolsa Família 10 anos.
Moradora de Osasco, na Grande São Paulo, Tereza Rosa dos Santos recebe o Bolsa Família desde 2010. Além de trabalhar como cabeleireira, Tereza se inscreveu no curso de costura do Pronatec Brasil Sem Miséria, destinado a integrantes do Cadastro Único para programas sociais do governo federal. Tereza conta que essa foi a realização de um sonho de infância.
Desde meus 12 anos de idade que eu tinha vontade de costurar. Aí quando eu vi no programa Pronatec, com Senac, um curso grátis, eu falei, essa é a minha oportunidade. Tô amando.
Outra beneficiária do Bolsa Família, Terezinha da Silva Ramos, também fez aulas de costura. Para ela, que trabalha como diarista e cozinheira, aprender uma nova profissão é também oportunidade de aumentar a renda da família.
Eu já trabalhei no ramo da costura, não era profissionalizada, mas já trabalhava. E sempre quis fazer um curso profissionalizante, só que eu não podia pagar, porque é um curso muito caro. Eu acho legal a pessoa que faz o curso, né, se profissionaliza, adquire uma renda suficiente e sai fora do Bolsa Família, porque não necessita mais, então passa para outra pessoa que necessita.
Pensando em crescer profissionalmente, Tereza e Terezinha recebem orientações de uma incubadora, organização que estimula o desenvolvimento de micro e pequenas empresas. A técnica de incubação Maria Nelcéria dos Santos explica por que é importante que os micro e pequenos empresários sejam orientados.
As mulheres são preparadas através de um curso de costureira. Então entra a incubadora no sentido de estar apresentando para elas esse universo, que não é só a máquina de costura. Se ela produz bolsas, por exemplo, né? Quanto de material que vai investir, quantas bolsas vai conseguir produzir por dia, por semana, por mês, para a gente poder visualizar uma renda que elas vão tirar, para elas poderem ser independentes.
66% das inscrições do Pronatec Brasil Sem Miséria foram feitas por mulheres. Em todo o país, são mais de 500 cursos ofertados à população e cerca de 800 mil matrículas, como explica o secretário nacional de Renda de Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Luiz Henrique Paiva.
Existe uma variedade muito grande de cursos para que ele seja adaptado às necessidades econômicas da região. São cursos de 200 horas, são cursos de formação inicial e continuado, ou seja, a pessoa pode fazer um, depois fazer outro e ir se aperfeiçoando. Certamente terá impacto na vida dessas famílias.
E se quem faz os cursos do Pronatec Brasil Sem Miséria aprende uma nova profissão, quem mora no campo conta com assistência técnica especializada para aumentar a produção agrícola. É o que conta de Brasília a repórter Graziela Mendonça.
Tirar o sustento da terra. Esse é o sonho de 16 mulheres do grupo Raízes da Terra, criado há mais de 10 anos por produtoras do assentamento Chapadinha, no Distrito Federal. Por meio da assistência técnica rural, as famílias assentadas receberam orientações sobre como cultivar hortaliças orgânicas, que são produzidas sem o uso de agrotóxico, e também equipamentos para trabalhar, como caixas d'água, telas e mangueiras. E as novas práticas deram resultado. Linda Cido Santos vende parte da produção para o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal, que leva os produtos para escolas e creches, por exemplo.
Esse projeto que veio pra gente ajuda a gente demais da conta. Logo nas primeiras entregas que eu fui levar pro PAA, eu consegui fazer a meta, né? E a gente estão levando para feira. Final disso tudo, que eu não estou trabalhando mais fora. E também não estou passando dificuldade na minha casa sobre alimentos, as coisas, minhas netas, né, que moram comigo.
O grupo Raízes da Terra faz parte de uma população muito maior, a de pessoas que vivem no campo e vêm conseguindo melhorar de vida, graças a ações ligadas ao Bolsa Família. É o que explica o secretário extraordinário para a superação da extrema pobreza do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tiago Falcão.
Hoje, 240 mil famílias extremamente pobres do Brasil estão recebendo assistência técnica no campo, estão recebendo recursos adicionais para fomento, ou seja, para aplicar no seu processo produtivo, e aí a gente procura também incluir as ações de água e energia elétrica para as famílias que ainda não têm acesso à água e energia possam acessar por aí.
A assistência técnica e extensão rural, a TER, é voltada a pessoas em situação de vulnerabilidade social, como famílias do semiárido, assentados da reforma agrária, quilombolas, indígenas e ribeirinhos. Para receber orientações e investimentos, os grupos interessados devem ser selecionados por meio de chamada pública. Mais informações em www.mds.gov.br. De Brasília, Graziela Mendonça.
Sete e dezenove, no horário brasileiro de verão.
E hoje na coluna Participe, onde a gente divulga iniciativas que abrem espaço para a contribuição cidadã, vamos falar sobre a terceira Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial.
O evento começa na próxima terça-feira, dia 5, aqui em Brasília, e o tema é Democracia e Desenvolvimento Sem Racismo, por um Brasil Afirmativo.
Vão estar presentes cerca de 1.400 pessoas. Dessas, 1.200 são representantes de comunidades de matriz africana, povos ciganos e quilombolas.
A aplicação da lei que torna obrigatória obrigatório o aprendizado da história e cultura afro-brasileira na rede de ensino e o enfrentamento à violência contra a juventude negra são alguns dos temas que mais apareceram nas etapas locais da conferência.
A conferência também vai debater a representação política dos negros no país, como afirma a ministra da Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial, Luísa Bairros.
Nós temos não apenas essa discussão mais ampla, que pega também, além do desenvolvimento, a questão da representação política da população negra no Brasil, que é um tema extremamente importante, porque nós não podemos mais continuar sendo mais da metade da população e tendo, por exemplo, no Congresso Nacional, uma representação que nunca chega aos 10% do total do Congresso.
A abertura e o encerramento da conferência vão ser transmitidos pela TV NBR e pelo site do evento em www.cepir.gov.br.
A produção da indústria brasileira cresceu 0,7% no mês de setembro em relação a agosto.
Os números foram divulgados hoje pelo IBGE.
A produção industrial em setembro mostra um avanço de 0,7% no confronto com um mês imediatamente anterior. Em termos de categoria de uso e atividade, ele não se deu de uma forma disseminada, na medida em que somente duas categorias de uso e 13 das 27 atividades assinalaram taxas positivas. E os destaques para esse mês ficaram exatamente com a maior produção de bens de capital e bens de consumo duráveis, explicados muito pelo avanço em termos de atividade da produção de veículos automotores, sobretudo automóveis e caminhões.
A partir de hoje, a pessoa que solicitar o seguro-desemprego pela segunda vez num período de 10 anos vai ser considerado pelo Sistema Mais Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego um candidato prioritário aos cursos do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego.
A medida foi anunciada hoje e a ideia é combater fraudes e reduzir custos no pagamento seguro-desemprego. A pré-matrícula do trabalhador nos cursos será de forma automática. Também serão comunicados automaticamente o Ministério da Educação e o órgão em que o beneficiário for realizar o curso de qualificação profissional.
Voz do Brasil!
O programa Minha Casa Melhor, que oferece aos beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida condições facilitadas de financiamento para aquisição de móveis e eletrodomésticos, já beneficiou mais de 217 mil famílias desde que foi lançado em junho deste ano.
O valor total contratado já passa de R$1 bilhão. O limite de financiamento por família é de R$5 mil. E as prestações podem ser pagas em até 48 meses. A taxa de juros é de 5% ao ano.
Em outubro, o governo aumentou a lista de produtos que podem ser adquiridos. Os beneficiários do Minha Casa Minha Vida também podem comprar tablets, micro-ondas, móveis para cozinha, estantes e racks.
Mais informações no telefone 0800-726-8068 ou em minhacasamelhortudojunto.com.br.
597 casas do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues na manhã de hoje em Mamanguape, na Paraíba. As novas moradias vão beneficiar mais de 2.300 pessoas.
O investimento foi de quase R$29 milhões, sendo R$28.650.000 do governo federal e o restante do governo do estado.
Na Paraíba já foram entregues mais de 34 mil casas pelo Minha Casa Minha Vida. O investimento total vai ser de R$4.100.000.
Estão abertas até 19 de novembro as inscrições para as instituições de ensino superior que queiram participar das operações do Projeto Rondon de julho de 2014.
As operações são realizadas em janeiro e julho de cada ano durante o período de férias escolares e envolve a participação voluntária de estudantes universitários que queiram contribuir para o desenvolvimento sustentável de comunidades carentes.
Informações sobre inscrições, calendários de eventos e regras do Projeto Rondon na internet e na página Projeto Rondon, tudo junto, ponto página tracinho oficial ponto com ou pelo telefone DDD 61 número 20235280.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Via Expressa inaugurada hoje na Bahia vai ligar uma das principais rodovias federais do estado ao Porto de Salvador.
Serviços de radioterapia vão ser ampliados em 22 estados no Distrito Federal.
Dados dos PROCONs vão ajudar a Anatel a fiscalizar serviços de telecomunicações.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Voltamos na segunda-feira. Boa noite, bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana e até segunda.